empresas que são citadas na investigação. Ainda foram bloqueados cerca de 720 milhões de reais correspondentes a bens de 36 investigados. E foi autorizado também o total bloqueio de recursos financeiros de 13 empreiteiras que pertencem a um dos operadores da fraude. Esta sétima fase é resultado da análise do material apreendido e dos depoimentos colhidos nas fases anteriores da investigação da Polícia Federal. Os envolvidos vão responder pelos crimes de organização criminosa, formação de cartel, corrupção, fraude à lei de licitações e lavagem de dinheiro. Milton?
Muito obrigado, Priscila Peixoto. 8:06.
Time das Oito. Sexta especial. Oferecimento Smiles. Nos 20 anos de Smiles, você vai ganhar um motivo para sorrir todos os dias. E FIP, excelência em ensino, indicadores, projetos e pesquisas.
Completam-se 30 anos da travessia Remo do Atlântico Sul, realizada por Amir Klink. Desafio que se iniciou em um porto na Namíbia, África, durou 100 dias, 6 horas e 20 minutos. Amir Klink, muito bom dia e muito obrigado por ter aceitado o convite de participar desta sexta especial.
Bom dia, Milton. É prazer falar com você.
Amir Klink, esse feito ganha uma dimensão ainda maior se nós lembrarmos que estamos falando de um ano de 1984, quando não tínhamos a tecnologia que temos hoje. Esta tecnologia não estava disponível para você fazer esta travessia. Esses 30 anos foram realmente impressionantes, as mudanças que nós vivemos.
Você tem razão, Milton. Era um Brasil diferente, era um mundo diferente também. A gente tinha uma inflação cheia de zeros, não tinha GPS, não tinha velocidade da informação trafegando como nos dias de hoje. Então, foi engraçado. Olhando hoje para trás, a gente vê que nesses 30 anos o mundo deu uma mudança muito importante comparando com o resto da história da humanidade.
E qual foi o legado desta primeira viagem?
Para mim foi uma iniciação numa atividade que eu adoro hoje. Tive o privilégio de poder fazer uma experiência ainda quando tudo era um pouco difícil, mas pessoalmente foi minha iniciação, assim. Não acho que a experiência tenha sido tão importante, assim. Foi uma coisa de jovem maluco querendo experimentar coisas novas. Então eu adorei ter feito, mas não foi uma viagem difícil como as que a gente faz hoje.
Agora, jovens malucos você se refere, mas um jovem que teve muita dedicação e muita paciência, porque foi uma travessia sozinho, isolado. E para isso teve que enfrentar uma série de dificuldades.
Milton, o problema era que, assim, eu estudei economia e nunca tinha feito um projeto, não aprendi, estudei na USP, que em tese seria uma grande escola. E eu nunca tinha feito um projeto prático. E esse projeto foi talvez o projeto mais importante que eu fiz. Quer dizer, embora fosse uma ideia maluca, eu levei a sério. Eu fiz eu nem sabia o que era um plano de negócios, essas coisas, mas foi uma iniciação também no mundo profissional. Quer dizer, eu tive que juntar pessoas, resolver problemas de alimentação, da água, do esforço físico, da distância, da comunicação. Então foi uma iniciação muito rica para quem está se iniciando no mundo profissional também.
Agora, Amir Klink, a partir daquele trabalho, e aí houve outras travessias, outros desafios desenvolvidos e realizados por você mesmo, você passou a ter um olhar diferente sobre o mar e sobre as riquezas marinhas?
A partir daí, eu resolvi me dedicar profissionalmente ao mundo dos barcos, das atividades náuticas. Descobri um negócio hoje que, infelizmente, ainda não acontece no Brasil, que é o negócio do afretamento turístico, o negócio das marinas. Acabei fazendo mais de 40 viagens para a Antártica. Hoje a gente vai todos os anos para lá e a gente acabou desenvolvendo um jeito de fazer barcos diferente do que se faz, por exemplo,
na América do Norte, na Europa, na Ásia, quer dizer, a gente faz projetos bastante sofisticados, assim, de um jeito bastante simples e usando um tipo de engenharia também que não é visível, essa engenharia de quem depende do que faz para sobreviver. Então a gente usa muito a criatividade do brasileiro hoje, que infelizmente não é valorizada pelo sistema de ensino que a gente tem no Brasil.
Se tem mão de obra preparada para desenvolver esse tipo de trabalho no país?
Não. Mas não é só na minha área, eu diria que em todas as áreas. Infelizmente o Brasil não privilegia o ensino técnico e a gente sente isso na carne todos os dias. A gente tem essa obsessão em conduzir os jovens para a universidade e esquece que ele tem que chegar lá bem preparado. E, então a gente tem muita dificuldade. O que a gente faz de mais desafiador hoje é exatamente formar pessoas, quer dizer, formar jovens, formar indivíduos que tenham habilidades para soldar, para fazer caldeiraria, para comandar uma embarcação, para falar 3, 4 idiomas. E infelizmente a gente tem potencial para isso, mas a gente o país não faz isso sistematicamente, ao contrário do que você vê na França, por exemplo, onde uma menininha de 18, 19 anos, ela já sabe soldar, ela sabe trocar um carburador, ela sabe pilotar, sabe fazer navegação, uma previsão meteorológica. Então, assim, eu acho que a gente tem um potencial, infelizmente, adormecido ainda, mas muito grande, porque o brasileiro é muito, muito criativo.
O Alexandre Lovatti, nosso ouvinte internauta, pergunta se você já se comparou aos navegadores chineses do século I.
Ah, quem me dera. Eu acho que no passado houve, assim, havia muita dificuldade, mas, por exemplo, os chineses fizeram empreitadas impressionantes e os portugueses fizeram também. Infelizmente os livros de história não contam a verdadeira dimensão da empreitada portuguesa, que não foi o descobrimento do Brasil, um fato que nunca aconteceu. Os portugueses tiveram que comunicar isso ao mundo, isso já estava, mas eles com o evento do descobrimento eles inverteram a história econômica da humanidade, porque até então nos 3 séculos anteriores tentou-se abrir uma rota de navegação com a China pelo hemisfério norte, que é mais fácil navegar no hemisfério norte, tem uma bússola natural que é a estrela polar, e os portugueses inverteram essa ordem por um caminho muito mais difícil, complicado, porém viável. E, então, eu gosto muito de estudar história e quem me dera poder ter tido a oportunidade que esses grandes navegadores do passado tiveram.
Amir Klink, muito obrigado pela sua gentileza e pelas suas lembranças. Um bom dia.
Eu que agradeço aí. Um bom programa para você e um bom dia para os ouvintes.
Muito obrigado, navegador, escritor, empreendedor de expedições marítimas, Amir Klink, completando 30 anos daquela travessia do Atlântico Sul que marcou a nossa história aqui no país, nas navegações. 8h14.